Falei, hoje, cedo, eu me peguei meditando sobre ainda alguns processos de raciocínio. E dentro desse processo de raciocínio, eu voltei atrás de onde é que começou o raciocínio, que foi um estímulo, aquele tipo de pensamento, né? E cheguei àquelas conclusões que nós vimos ontem, né? Sobre aquele raciocínio intencional, né? Então, tive a visão sobre essa intencionalidade minha, sobre aquele estímulo, e isso que eu queria saber, como diminuir o tempo, porque isso acontecia em alguns momentos. Então, num certo momento, eu me via nesse processo de meditação e chegava a essa conclusão, daquela intencionalidade no raciocínio. Né? E queria saber como diminuir esse tempo. Muitas vezes o quê? Isso demora dias. Para nós agora, nós estamos aprendendo isso, né?
Como que viajou a pergunta?
E hoje, por incrível que pareça, eu não pensei na resposta. Outras vezes eu não vinha com a pergunta e estava pensando na resposta. Ou então, quando já existia o assunto, pensava na resposta.
Deixa eu falar uma coisa. Ressalva uma coisa aqui. E quando você racionaliza o pensamento para quebrar a sua intencionalidade, o máximo que você vai conseguir é formar um novo consigo. Mas disse assim, a linha de pensamento oculta Shabbat, ele é puro. Então nós, de adoração, então nós definimos essa linha de pensamento como ação universal. Deus agindo. É o amor de Deus em ação. Está certo isso? Foi isso que nós definimos ontem. Mas eu tenho uma triste notícia para você. Isso é cocheiro. Isso ainda não é verdade absoluta. Existem coisas que vocês não compreendem, como existem coisas que eu não compreendo. Então, veja, na verdade, se está criando um novo cocheiro. Nós, na realidade, o que nós precisamos alcançar é o fim do fechamento. É não fechar nada. No, mais adiante, no livro do Kisner, ele fala que é preciso exterminar os três gunas. Tanto o ádico, como o tábico e o xábico. Ele diz que precisa exterminar os três. Mas que o xábico você só extermina com o xábico. E os outros dois só exterminam com o xábico. Então é preciso que você se treine a colocar Deus em todas as coisas. Inicialmente isso vai virar o conceito.
Sim, até a adoração vai chegar.
Até que você chegue ao sentimento puro. Aí você não tem mais fechamento.
Vai direto na adoração, sem raciocínio. Sem realidade.
E
meditar o raciocínio.
Isso.
De provas e criações ou regeneração, isso já é possível?
Eu não posso dizer, é impossível.
Mas é
o ponto máximo. É o ponto máximo que você pode chegar. Neste mundo de pobres e piachão. Então é o melhor aluno da vida que vai ser galo. Ficou calmo? Mas Então é preciso treinar. É preciso ir quebrando os conceitos para transformar num conceito só, porque aí você vai lutar contra uma coisa só.
E aí, quando chegar nela,
você vai poder partir para a próxima fase, que é a adolescência. Então, você disse, como encurtar?
A minha dúvida surgiu do seguinte: chegou um certo momento que eu fiquei abismado com a rapidez que isso acontece.
Isso.
A rapidez que isso acontece. Então, em alguns momentos eu conseguia meditar. Sem querer meditar. Isso vinha automaticamente. Não era um objetivo meu de fazer isso, não. Mas isso, naquele momento eu estava me pegando meditando sobre aquilo.
É merecimento.
E era a sequência. E antes de eu chegar no serviço, que aí não tem tempo de pensar nisso mesmo, eu me vi que em vários processos desses, cada pequena coisinha que vinha no meu pensamento, eu vinha pensar quando eu entrava naquele processo de naquele raciocínio especulativo, quando chegava lá na frente, eu barrava e vinha voltando para chegar no começo dele, e vinha ao estímulo.
Isso.
Ou seja, aqui eu fui estimulado, eu tive a visão daquilo e comecei naquele processo.
Isso.
E aí foi que, de tarde, num certo momento, quando eu fui pensar na pergunta, me veio isso.
Isso. Aí é o que nós, então, está dizendo. O que acontece? Você tem que treinar isso. Mas como você vai treinar isso? Esse é um ponto fundamental.
Tinha mais uma coisinha. Pelo menos a meu ver, eu chegava naquele ponto de adoração e pulava e tentava pular a parte da indolência. Certo? Então, quando eu me via incitado a isso, a cair na indolência, eu começava. Mas aí eu acho que eu estava querendo criar um outro conceito.
Não,
então,
não,
porque
não,
eu tinha um conceito.
Se você está caminhando para. Não é estou fazendo porque estou fazendo. Está sendo feito porque Deus está fazendo. E Deus está fazendo porque eu exijo e mereço. Então, estou sendo amado por Deus.
Sim.
Se você ser egoísta, não está nem doente.
Eu cheguei nisso, cheguei à conclusão de que aquilo no que eu estava realizando
não
era
doente.
Era aquela meditação do ar.
Agora, deixa eu falar uma coisa importante. Como se faz? Como eu disse, é um trabalho. Você tem que fazer. Mas como se faz? Como se faz? Como se faz?
Perguntando.
Fazer mais vezes.
Isso.
É isso? A pergunta sua é essa. Como fazer isso mais vezes? Cortar o tempo entre quando usa e quando não usa, não é isso?
Não foi o tema de nós, um grupo de atenção?
Isso. Como fazer?
Exercitar.
Mas como exercitar? Com a atenção plena nesse minuto. E não com a atenção plena nos olhos.
No que está vendo, no que está acontecendo.
Isso, mas a atenção plena no seu pensamento. Fia, por que você virou para o lado? Por que você quer pegar o banco? Por que você quer descansar o pé?
Por que eu quero?
Eu
estou cansado, meu pé.
O que se sentiu cansaço no pé?
Sim.
O que? O olho. Foi a dor, foi a boca, foi a mão, foi o nariz. Tudo isso guia vocês. Tudo isso guia. E você não. E você se deixa guiar.
Não pode?
Não. É preciso você estar atento. Estou com dor no pé. Por que dor no pé? Por que eu estou sentindo essa dor? Aquilo ali está fora do lugar. O que é aquilo ali? Que lugar? Ao invés de se levantar para azeitar a coisa. Se levantar para azeitar a coisa é chevir ao chão conceito de que aquilo está fora do lugar. É isso que eu estou dizendo. Na verdade, a percepção, as percepções que vocês têm, são o dia de vocês. Porque, na verdade, não é o que entra pelos olhos, foi o que formou na cabeça, na mente, no pensamento, e você se atira aquilo, sem analisar mais nada. Os olhos me fazem pecar antes, seus olhos.
Não,
pode
não o que entra
com
a boca.
Bota o que sai do coração. Então, é isso que precisa ser mantido. Você passa na rua, olha uma pessoa. Ao invés de seguir a sua visão da pessoa, é preciso você descobrir o que está vendo e combater aquilo que está vendo. Esse é o minutinho da sua atenção. O assunto que nós podemos falar hoje é exatamente essa questão da percepção. A minha filha disse uma vez, existe ser. Como não existe ser? Claro que existe ser, eu sinto ser. Você não sente ser. Você sente ser dentro da sua mente.
Quer dizer, é uma onda
energética? É uma onda energética, matéria energética força.
Identificada por ela de uma forma. Padronizou de um conceito. Aquilo é isso. Toda vez que você vê, é isso. E chega um certo momento que isso é automático. Você nem raciocina que aquilo que você está vendo é aquilo. Você já vai direto na.
Isso é ser o que houve por. Mas quantas coisas serão por por? Você vai procurar um ovo. Essa ponte, porque sendo de ovo podre, e tem remédio que tem sendo de ovo podre, é ótimo. Então as precisas compreender isso. O ser humano é escravo, escravo das suas percepções, escravo do seu filho. Eu estou com filho, em vez de eu combater o filho aqui dentro. Eu vou combater o fio no armário. Vou pegar de leve um. Eu não paro para achocinar sobre o fio. Eu não paro para olhar a pessoa do meu lado e dizer: que ela não está com o fio, eu estou. Se ela não está, eu também posso não estar. Eu levanto e vou lá. Por que isso? Fia, se pega lá dentro no livro dos Espíritos, por favor. Você vai entender. E liga, deixa eu chocar.
Pergunta 6 do livro dos Espíritos. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus
não é? Certo.
Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa. Porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito que há de ter uma causa.
Por que que você foi casar?
Você está com frio?
Não. Por que você foi casar?
Para passar o frio.
Não. Para lhe esquentar.
Sim.
Então o casaco, a propriedade que o casaco não desse frio.
Entrar e segura o calor do corpo.
O casaco faz isso.
Casaco
segura o calor do corpo. Lê de novo o que eu cheguei para eu ver se é o casaco que faz.
Atribuir a formação primária das coisas, as propriedades íntimas da matéria.
Atribuir o calor a uma propriedade íntima do cajado
seria tomar efeito pela causa. Enquanto essas propriedades são também elas, um efeito que há de ter uma causa. Quer dizer, o efeito não deixa que ele faça para frente é uma causa.
Isso. O que causa a lã? O que causa o que a lã faz? É isso que pode combater suas percepções. O que está atrás daquilo? Essa era a questão. Quando você olha um lugar e diz, aquilo está errado, o que está por trás dessa afirmação? Qual é a causa daquilo está errado? É isso que nós está dizendo quando fala, por exemplo, do remédio. Fia, quando você está com dor de cabeça, que remédio você toma? Por que você toma Alzésico?
Porque
está
escrito na bula que ele passa
a dor de cabeça. Não, mas está escrito na bula que ele passa a dor de cabeça porque ele tem um determinado elemento químico.
E que
aquele elemento químico é que faz tal a dor de cabeça. Mas quem faz o elemento químico assim? É a propriedade do elemento químico que vai tirar? Mas o que está por trás da propriedade do elemento químico?
Então, não tem nenhuma. Eu disse esses dias, não tem os espíritos de movimento? Ah, não, é só aprender, eles não fazem nada.
Imagina.
Por que às vezes a gente...
Na hora que isso for verdade para você, em todos os campos, você não vai precisar tomar remédio.
Não,
o
não, problema,
não, Bia, não, não, você não ouviu o que eu disse. Na hora que isso for verdade em todos os campos, você vai... conseguir. Agora, na hora que você quer cura, você vê Deus, mas na hora que alguém faz o que você não gosta, você vê um outro fazendo errado?
Tá.
Não existe.
Então, deixa eu fazer a pergunta. Por que então, que
tem
um dialeto que tocava meus cabelos, que foi no Paraná, Curitiba? Eu esperei, 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 naquelas que se Deus quiser, a dor de cabeça vai passar, se não quiser, não vai passar. Tentei não ver com dor de cabeça, mas não consegui, então meu remédio passou. Então por que passou meu remédio? Essa é a minha pergunta.
Porque passou com o remédio, porque se teve, ele chegou para passar.
Mas aí não Deus... podia ter passado antes? Tem
não,
remédio que eu mereci?
Não, não. Porque ao mesmo tempo que você estava pensando, não vou tomar por causa da dor de cabeça, você estava pensando outra coisa de outra pessoa. Então o que lhe satisfaz, Deus vai assim. Mas o que não lhe satisfaz, se Deus tem que mudar o outro, não eu?
Ué, e por que o remédio tem defeito também? Com certeza, quando eu tomei o remédio, também estava pensando em outra coisa.
Fia, está justamente lhe jogar nessa dúvida. Foi o remédio que fez? Você não vê que essa dúvida é muito mais cruel para você, como espírito, do que o tempo que você ficou esperando? Às vezes, curar a dor de cabeça não é bom, não. Porque, por exemplo, você vai estar se levando até hoje, que foi o remédio que tirou, não foi Deus. Que quando eu apelei para Deus, Deus não fez. Então, essa dúvida que se plantou dentro de você é muito pior que a dor de cabeça. Porque ela lhe faz duvidar da chão de Deus. Veja, o que eu estou querendo mostrar é que existem portais. Mas como conseguir isso? Assim, em todos os campos. Não adianta nós buscar Deus para ter satisfação. Quer buscar Deus para ter satisfação? Aconteceu o que você quer. Mudar a realidade, mudar o mundo. É preciso buscar Deus para amar o mundo do jeito que está. Aí você zela merecimento para outras coisas. Agora, Deus causa primária, tá certo. Deus é causa primária para curar minha dor. Mas Deus não é causa primária quando a dor aparecer de novo. Se Deus é a causa primária da cura, ele é a causa primária da dor. Porque vocês dizem, ah, eu estou com a dor na cabeça porque o fico está ruim. Mas se quem é a causa primária do fico? Bicho. Que bicho já chegou aqui. Não adianta nós discutir se o remédio faz ação, se a comida faz ação, se a qualquer coisa faz ação, porque todos os mestres ensinaram que tudo vem de Deus. Deus é a causa primária de todas as coisas. Então eu preciso é colocar isso na prática através da fé. Mas eu extinjo essa prática da Lacan, o resultado é o que me satisfaz.
Se me liberando, fazendo um monte de vezes. Na ação a uma pessoa ou alguma coisa que poderia me causar uma reação ruim, eu vinha com a explicação e chegava tudo certinho. Agora, quando aquela coisa que me trazia, quanto aquela coisa que me levava ao prazer e não ao sofrimento, eu não me preocupava em colocar Deus como causa primária.
Isso. Mas o problema é colocar Deus como causa primária do prazer e colocar Deus como, não colocar Deus como causa primária, que é sofrimento. É preciso mudar a imagem de Deus. Deus não é o empregado. Deus é o patrão. O empregado é o empregado. O patrão pensa na colheita. O empregado pensa no pedacinho que ele está trabalhando. Então, muitas vezes um patrão vai ser melhor perder uma colheita aqui para ganhar uma colheita muito grande. Mas o pegado que está trabalhando ali, que ganha pelo que colher, não vai querer. Acha que o patrão tem que dar aqui valor àquela e não dá valor ao grande. Beleza, essa é a explicação que... E a explicação que está no livro dos Espíritos. Por mais que você se aprofunde na busca de uma causa primária, enquanto você parar em alguma coisa assim, você parou antes da hora. É necessário ir perguntando, mas o que é a causa disso? O que é a causa disso? Até chegar aquele que é a causa primária, que não reage a causas anteriores, mas que guia a reação que vai acontecer. E na hora que você chegar a este que guia, você tem que compreender que reação é essa. Justa, amorosa e perfeita. Aí tudo muda. Aí o mundo muda, não existe outro agente de coisas no universo a não ser Deus. Tudo que você disser, a pessoa fez, o remédio fez, o casaco fez, a meia fez, a roupa fez, a caixa fez, você parou, porque tudo isso tem uma causa. Então essa parede não está de pé porque se tem viga, se tem fundação, tem cimento, tem tesouro. Não, porque a causa de tudo isso é Deus. Então quem segura essa parede de pé é Deus. Porque na hora que ele quiser ter o que tiver aqui dentro, ele joga no céu. Porque é ele que segura. As coisas não agem, nada age, ninguém age. Por isso é o caminho Shabbat. É você ir buscando a causa primária. Mas veja, você pergunta para eu como agir mais rápido. Simples, porque existe uma causa primária em todas as coisas. O que fez, o que me fez a sair de Deus? O que me fez Deus? E aquela pessoa fez isso? Deus. O que aquilo está naquele lugar? Deus. Para que ficar aquilo está naquele lugar? Porque alguém colocou. Se alguém colocou, se foi uma ação universal, se foi uma. Pode-se escutar e vai se escutar cada vez mais, porque você vai cansar de essa mesma resposta. E aí você vai dizer, para que eu vou ficar pedindo? Agora, o problema é, eu disse uma coisa ontem, daí eu interessei que eu escondi na hora, e eu acho que não ficou bem compreendido. Você lembra que você disse para eu que você está, se cerrou alguns pontos quando estava desenvolvendo o raciocínio na apatia? Disse que algumas vezes que você foi desenvolver essa atenção,
tá, mesmo,
se cerrou numa apatia. E eu estou, lhe disse ontem e vou repetir. Este é o caso do Samar. Não é uma apatia de não agir, mas é uma apatia de não sofrer nem ter êxtase. O que está acontecendo isso? Deus quer. Mas por que Deus quer? Porque Ele me ama. Isso é fruto do amor dele, o amor dele me achou. Isso é. Mas então você precisa fugir dos dois extremos, do êxtase. Eu gosto muito. E por que está acontecendo isso? Porque Deus me ama. Ou pelo outro lado, você vai ficar solando. Ai, o Deus me ama. É preciso chegar a essa apatia para poder ser realmente. Se você ficar preso num dos dois extremos, quando lhe agrada, olha, foi Deus que fez, quando não lhe agrada, se esquecer, vai esquecer de Deus. Na verdade, você não está lembrando de Deus. Você está dizendo, viu como eu sou gostosão mesmo. Então precisa você compreender uma coisa fundamental que eu disse, então vou falar daqui então das percepções. Não pode a propriedade da matéria ser a causa de Deus. Então, a visão que você tem das coisas não pode ser a causa de Deus. O olho não é a verdade. E eu vou dizer mais. E agora vocês vão brigar com eu. Você não vê nada. Passa um filme na sua frente para dizer o que você tem que ver. Deus te mostra o que você tem que ver. Deixa eu dizer uma coisa. Já repararam que tem gente que olha vocês nos mínimos detalhes? Gente que não olha nada. Como se a pessoa é mesmo? Confia. A pessoa, o pequenininho é o mesmo. Você consegue ver os detalhes na roupa dele, no jeito de mexer o olho, no jeito de falar, que ela não consegue. Por quê? Deus me mostra. Deus focaliza a sua visão naquilo e pergunta, e agora? Você vai julgar? Julgue! Olha lá, veja só, aqui tem um esquinho que te precisa pôr óculos para ver. Olha lá, você está vendo? Agora julga. Você não sente ser. E ó, eu queria um dia poder fazer um trabalho com vocês. Tentar fazer vocês sentirem os senos que os cachorros sentem. tia fica maluca de como tem selo que você não é capaz de sentir. Diz eu dizer uma coisa, a caçula não percebe. O que perceber,
Vitor? Não, você que acabou de falar, tem jeito que você não percebe.
Mas não vê, ela vê com isso.
Então
é isso que eu estou. Não põe no peito.